Então, independentemente do que o Banco Central pensa, né, o próprio mercado está prevendo uma desinflação grande. Ou seja, este ano, uma inflação acabando em 9%, entre 9% e 10%, e o ano que vem, a mediana do mercado está em 6,22%, ou seja...
Mas no ano, esse ano também houve essa expectativa e não foi...
Esse ano foi revisado para cima. O que nós vimos lá em janeiro começou em 6,56%, esse é mercado. Depois, em julho, foi para 9. Agora, em outubro, está em 9,85. A despeito disso, o próprio mercado revisou a inflação do ano seguinte, 2016, de 5,90 para 6,22. Ou seja, é uma revisão pequena em relação à forte revisão deste ano. Ali, então, nós estamos vendo, basicamente, aquelas três barras para 2015, 2016, qual era a posição em janeiro do mercado, não do Banco Central, para este ano, para o ano seguinte, até 2019. Então, o que nós vemos é uma forte revisão da inflação no curto prazo, porque está havendo esses dois choques de preços relativos, que o efeito imediato é inflacionário, mas ele não necessariamente se propaga, e por isso que a política monetária está agindo, para que ele não se propague para os horizontes seguintes. E o que nós vemos é uma pequena revisão em 2016, estava sendo para baixo, agora está para cima, em função também da questão fiscal. Mas nós vemos o próprio mercado esperando uma desinflação da economia. Isso não é a visão do Banco Central, é a visão do mercado. Em relação à questão dos bancos, eu diria que hoje nós temos alguns fatos importantes na economia brasileira. Hoje nós temos praticamente a cadeia de óleo e gás parada, ou com uma atividade bastante diminuída em relação ao que era nos anos anteriores. Nós temos a construção também afetada por eventos não econômicos. Né? Nós temos uma série de empresas que enfrentam essa redução na atividade, tanto por questões do ciclo econômico, quanto por questões não econômicas, que vossas excelências bem conhecem. Né? Então, o setor financeiro hoje apresentou um resultado importante no primeiro semestre. Isso, na realidade, olhando por uma outra ótica, é uma segurança de que, a despeito do agravamento desses grandes segmentos da economia brasileira, esse setor tem capacidade de transitar ao longo dos próximos 2 ou 3 semestres com uma certa margem. Né? Tudo que nós não precisávamos nesse momento é ter uma crise de balanço de pagamentos. Os números estão aí demonstrando que a desvalorização do câmbio, mais a evolução da economia brasileira doméstica de contração, tem ajudado nesse ajuste. Nesse momento, então, é melhor quando as condições mudam lá para fora, se tornam mais difíceis o financiamento do país, nós temos uma necessidade de financiamento diminuída. Então, isso é importante. Da mesma forma, eu diria aqui, tudo que nós não precisamos também nesse momento tem uma crise no sistema financeiro. O sistema financeiro está bem capitalizado, o sistema financeiro está bem provisionado, ou seja, tem provisões para enfrentar perdas nas suas carteiras de crédito e tem uma rentabilidade. Essa rentabilidade pode aumentar ou diminuir. O quadro econômico é um quadro adverso nos próximos meses em relação à atividade nesses segmentos que eu mencionava, que são segmentos importantes. Então, sobre esse aspecto, é importante não ter esse problema surgindo no momento. Em relação às taxas de juros, é um assunto que o debate com a CFT já vem de longa data, né? As questões referentes a spreads, enfim, a restrições que há. Esse é um momento, digamos, de estabilização da economia, de consolidação de um ajuste macroeconômico, tanto monetário quanto fiscal, enfim, externo. Obviamente que todas as taxas subiram, inclusive as taxas ao tomador final. Em relação aos produtos específicos, a excelência mencionava, é algo que nós estamos olhando com atenção. A questão do cartão de crédito sempre surge, obviamente, pelas taxas. O cartão de crédito, de novo, Vossa Excelência bem conhece, o produto no Brasil ele tem essa particularidade, que um grande volume dos fluxos, hoje são 150 bilhões de fluxos de cartão de crédito, o grosso disso está naquilo que é chamado parcelado sem juros. tem também o parcelado com juros e tem o rotativo. O rotativo é uma parte menor desse volume, em torno de 30% de todo o negócio do cartão de crédito, e é nesse 30% que reside a alta taxa de juros. Aquela, você não paga a fatura no final do mês, vai financiar, é ali que mora o juro elevado. É no financiamento, é no rotativo. É no rotativo. Não, o resto nós temos, se nós pegarmos todo o conjunto do cartão de crédito, ou seja, aquele grosso dos 150 bilhões, que é na faixa de 80 bilhões, que é parcelado à vista, mais o parcelado com juros, que é um juro menor, é um juro mais ou menos do crédito pessoal, e mais esse rotativo, então a taxa média, ela é bem mais baixa, mas é elevada ainda, e nós estamos olhando para esse rotativo. Como fazer para restringir mais o rotativo, ou seja, evitar que as pessoas caiam no rotativo. Certo? Agora, a economia, ninguém é obrigado a usar cartão de crédito, né? Quer dizer, então, mas nós estamos olhando isso com muito cuidado, o rotativo, mas tem que olhar o conjunto das três modalidades de cartão de crédito para ver, digamos, a taxa efetiva que é cobrada nesse produto, que é alta.